DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu, Tainá Mansani e Madalena Sampaio estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Ex-eurodeputada Ana Gomes diz que Lisboa e Luanda devem definir cooperação política para recuperar os ativos angolanos transferidos ilicitamente para Portugal.
Do meu ponto de vista, é também a solução que mais protege as próprias empresas sediadas em Portugal, que são hoje participadas pela senhora engenheira Isabel dos Santos e outros agentes da cleptocracia angolana.
Mau tempo em Moçambique. Autoridades enviam ajuda a distritos isolados. Iranianos atacaram bases com norte-americanos no Iraque. Acompanhe no jornal desta manhã. Portugal tem de se empenhar mais para ajudar Angola a recuperar ativos e participações sociais que agentes da cleptocracia angolana, como Isabel dos Santos, têm no país e não permitir que advogados instrumentalizados interponham ações para inviabilizar a operação. A ideia é defendida pela ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes em entrevista exclusiva à DW África. João Carlos.
Lisboa e Luanda devem definir um quadro de cooperação política para recuperar os ativos financeiros e sociais angolanos transferidos ilicitamente para Portugal. A opinião é da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes. Em entrevista à DW, defende que é preferível que a titularidade das participações que a empresária Isabel dos Santos tem em empresas como a Galp, a NOS e a EFASEC estejam sob a gestão do Estado angolano, do que continuar sob a tutela de agentes da cleptocracia angolana, tóxicos para a reputação e credibilidade das empresas portuguesas.
Do meu ponto de vista, é também a solução que mais protege as próprias empresas sediadas em Portugal, que são hoje participadas pela senhora engenheira Isabel dos Santos e outros agentes da cleptocracia angolana.
Ana Gomes fez esta afirmação quando questionada também sobre uma eventual ação judicial de arresto dos bens de Isabel dos Santos em Portugal, depois da recente decisão da justiça angolana. A ex-eurodeputada diz que não basta o Banco de Portugal e a Bolsa de Valores de Lisboa estarem atentos. É preciso que atuem, recomenda.
O Banco Portugal e a CMVM não precisam apenas estar atentos, precisam de agir, atuar de acordo com os seus poderes de supervisão e precisam de, naturalmente, recorrer à justiça quando seja caso dela. E, do meu ponto de vista, não basta a Portugal, portanto, cooperar.
De acordo com Ana Gomes, o Eurobic continua a ser uma lavandaria, designadamente para Isabel dos Santos, membros da sua família e outros agentes da cleptocracia que o regime do presidente José Eduardo dos Santos permitiu que saqueasse Angola. A antiga eurodeputada reafirma estar na posse de documentação que sustenta as suas denúncias. Não há falta de provas, assegura.
Ainda recentemente, no processo que a senhora engenheira Isabel dos Santos moveu contra mim, tive a ocasião de facultar ao tribunal imensa documentação que substancia aquilo que eu tenho dito. A atuação hoje das próprias autoridades angolanas, designadamente com o arresto das contas e de participações da senhora engenheira Isabel dos Santos, só vem confirmar aquilo que eu vinha dizendo.
Ana Gomes lamenta haver sim falta de vontade política e sustenta que este é o momento de Portugal passar à ação. Portugal, pela voz do chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva, garante que coopera com Angola em todos os domínios, nomeadamente na área fiscal e da justiça.
Há cooperação entre as duas administrações fiscais e há cooperação entre as autoridades judiciárias. Eu sou membro do governo, portanto eu não me pronuncio sobre questões e processos judiciais, mas o que posso dizer, como ministro dos Estrangeiros, é que a cooperação entre Portugal e Angola é uma cooperação que se estende hoje a todos os domínios.
Manuel Augusto lembra que o processo de arresto de património adquirido de forma ilícita está no seu início e não abrange apenas a filha de José Eduardo dos Santos.
A repatriação e a recuperação agora coerciva de bens mal adquiridos ou de património desviado é um processo que iniciou em 2018, vai continuar e o governo só parará quando entender que aquilo que estabeleceu como meta em termos do levantamento que é feito permanentemente, seja alcançado.
Angola já recuperou cerca de 5 mil milhões de dólares em ativos, segundo revelações da ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunen. Manuel Augusto, que se encontrou esta segunda-feira com o chefe de Estado português, agradeceu a colaboração prestada a Angola no âmbito das reformas em curso, nomeadamente no combate à corrupção. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. Portugal deveria empenhar-se mais para cooperar com Angola nas investigações de alegada corrupção que envolvem a família dos Santos. Em seu país, as investigações de corrupção já têm algum resultado positivo? Madalena Sampaio.
Bom dia. De facto, já temos vários comentários. Paulo Félix, por exemplo, comenta no Facebook da DW que grande parte das receitas portuguesas são provenientes de Angola e, neste capítulo, seria mais fácil recorrer às Nações Unidas e ao secretário-geral, o português António Guterres. Em contrapartida, os angolanos, por vezes, também têm comportamentos estranhos, diz ainda este ouvinte, que cita o caso do ex-vice-presidente Manuel Vicente, que chegou a ser indiciado de vários crimes em Portugal, mas depois acabou por se abafar o caso. Temos de ser sérios também e não defendermos malfeitores, defende o ouvinte Paulo Félix.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde apresentou nesta terça-feira na Procuradoria-Geral da Guiné-Bissau uma queixa-crime contra o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Questionado pela agência de notícias Lusa sobre os alegados crimes em causa, o advogado do partido, Carlos Pinto Pereira, remeteu mais esclarecimentos para esta quarta-feira. O presidente de Angola felicitou nesta terça-feira o presidente eleito da Guiné-Bissau e considerou que a sua eleição será crucial para a estabilidade da Guiné-Bissau. Numa mensagem dirigida a Umaro Sissoko Embaló, que venceu as eleições presidenciais guineenses de 29 de dezembro, João Lourenço disse ainda acreditar que se aprofundarão continuamente as relações de amizade e de cooperação entre os dois países. O presidente da Associação Industrial de Angola acredita que o Estado e a justiça angolana não pretendem prejudicar as empresas do país com o arresto de bens da empresária Isabel dos Santos. Ao mesmo tempo, José Severino assinalou que, citamos, nem o governo nem os tribunais querem que o Estado fique com mais empresas e que há um processo de acabar com a presença do Estado na economia de Angola. Ainda em Angola, caminhonistas retidos com mercadorias desde sábado nas duas margens do rio Cutembo, entre as províncias de Benguela e Huila, solicitam com urgência uma passagem alternativa devido ao colapso da ponte. A informação foi veiculada pelo Jornal de Angola na edição desta quarta-feira. Espera-se que as condições climáticas piorem na região, onde continua a chover intensamente. O Conselho de Ministros de Moçambique ratificou nesta terça-feira 3 donativos no valor total de 139 milhões de euros da Associação para o Desenvolvimento Internacional, destinados ao apoio a infraestruturas destruídas pelas calamidades naturais nas regiões centro e norte do país. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique notificou nesta terça-feira José Manteigas e Antônio Muxanga, deputados da Renambo, principal partido da oposição, para esclarecimentos. Ambos disseram que desconhecem as razões da diligência. A autora de um estudo sobre alcoolismo em São Tomé e Príncipe, Isabel de Santiago, considerou nesta terça-feira que o governo do país põe em causa sua idoneidade, após este ter anunciado uma queixa-crime e repudiado os resultados da investigação. O governo de São Tomé e Príncipe anunciou ontem que vai processar a investigadora luso-santomense, Isabel de Santiago, pela publicação de um estudo que revela um consumo excessivo de álcool pelas crianças e jovens em São Tomé e Príncipe.
DW África. Deutsche Welle.
A Autoridades na província moçambicana de Cabo Delgado enviaram esta terça-feira um barco ao distrito de Mocimboa da Praia contendo produtos alimentares, fármacos e combustíveis para abastecer os 9 distritos isolados devido à queda da ponte sobre o rio Montapués. Foi também enviada uma ponte metálica que será instalada no rio Messalo para permitir a ligação norte e centro através dos distritos de Maconha e Muidumbi. Mais detalhes com o nosso correspondente em Pemba, Delfim Anacleto.
Ponte metálica, diversos produtos alimentares, medicamentos e combustíveis partiram esta terça-feira do porto de Pemba e deverão seguir via marítima até ao distrito de Mocimboa da Praia, norte de Cabo Delgado, para abastecer os 9 distritos da região que se encontram isolados do resto da província devido ao desabamento da ponte sobre o rio Montepuez em finais de dezembro. O governador provincial de Cabo Delgado, Júlio Parruque, afirmou que a ação visa minimizar a situação de sofrimento em que se encontram as populações dos distritos isolados há cerca de 10 dias.
Com estas embarcações, nós vamos dar resposta de forma imediata à escassez de alimentos, à eventual escassez de medicamentos, à escassez de combustíveis. Vamos também, com estes meios, contribuir de forma incisiva para o controle dos preços, para combatermos a especulação, combatermos a candonga, combatermos os oportunistas neste momento difícil em que estamos a atravessar.
A ponte metálica de 30 metros de comprimento que partiu esta terça-feira do porto de Pemba em direção a Mocimboa da Praia destina-se ao rio Messalo. O governo garante que os empreiteiros estão no local para permitir que possa ser feita a ligação alternativa entre os distritos do norte e centro de Cabo Delgado o mais rapidamente possível. O diretor provincial das Obras Públicas e Habitação, Recursos Hídricos de Cabo Delgado, Venâncio Taim, fala dos trabalhos em curso visando garantir a transitabilidade nas estradas da província.
Neste momento vamos fazer trabalhos de emergência. Okay. Não vamos construir pontes em betão como tal, porque o período não permite, porque estamos na época chuvosa, e vamos fazer colocação de pedregulhos, onde assim exigir, colocação de tubos ármicos ou manilhas em betão, e condicionarmos a plataforma, por forma que as viaturas possam fluir. E vamos mantendo até que atinjamos o período seco.
A cidade de Pemba contabiliza 7 mil famílias que foram afetadas pelo mau tempo. Muitos pescadores ficaram com os barcos destruídos e a Adilidade necessita de fundos para prestar assistência. Florete Simba Mutarua é o edil de Pemba.
Os maiores danos foram os pescadores que perderam 61 embarcações. Foram afetados 245 pescadores e esses barcos eram meio de subsistência deles e são eles que forneciam o produto, nesse caso, marisco, para a cidade de Pemba. Estamos a trabalhar com a Direção Provincial de Pesca e Águas Interiores para ver onde é que vamos buscar fundos para apoiar esses pescadores. Precisam de ser apoiados, por si só não conseguem avançar.
Delfim Anacleto, DW.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
A tensão continua a aumentar no Médio Oriente. Os iranianos lançaram dezenas de mísseis na madrugada desta quarta-feira contra pelo menos 2 bases com tropas norte-americanas no Iraque. O anúncio do ataque contra a base de Al-Assad pela televisão estatal do Irã foi descrito como uma operação de vingança à morte do general iraniano Qassem Soleimani. Nesta madrugada, horas depois do primeiro anúncio, o Pentágono confirmou ataques às bases de Al-Assad e Erbil. Segundo o seu porta-voz, Jonathan Hoffman, o Pentágono avaliaria a situação para tomar as medidas necessárias, proteger e defender os Estados Unidos e seus aliados na região. Antes disso, na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que a retirada das tropas norte-americanas do Iraque seria o pior que poderia acontecer a este país.
Well, I think it's the worst thing that could happen to Iraq. If we leave, that would mean that...
Bem, acho que essa é a pior coisa que pode acontecer ao Iraque. Se sairmos, o Irã terá uma posição muito melhor e o povo do Iraque não quer ver o Irã a comandar o país. Isso eu posso lhe dizer. Os líderes europeus, por sua vez, têm apelado a que todos os atores envolvidos mostrem algum senso de responsabilidade. Garantem que a saída para esta tensão no Médio Oriente está no diálogo. Ouviu-se, por exemplo, os argumentos dos norte-americanos sobre o ataque que matou o general iraniano Soleimani e que está por trás das recentes tensões. Mas tais argumentos parecem não convencer. Rainer Breuel é porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Vimos os argumentos dos Estados Unidos, mas faltam as informações para entendermos as justificativas que foram dadas. Devido às crescentes tensões, as Forças Armadas Alemãs anunciaram nesta terça-feira a retirada de parte dos soldados atualmente estacionados no Iraque em missões de formação e a transferência para a Jordânia e para o Kuwait. No desenvolvimento dos ataques da madrugada desta quarta-feira, o Irã ameaçou atacar no interior dos Estados Unidos, de Israel e de aliados dos Estados Unidos. A ameaça foi feita no canal dos Guardas da Revolução, citado pelo canal televisivo CNN, em comentário a uma eventual retaliação norte-americana aos ataques realizados nesta noite.
DW Notícias.
É uma notícia de última hora. Um avião ucraniano com pelo menos 170 pessoas caiu nesta quarta-feira, logo após a decolagem, no principal aeroporto do Teherão, matando todos a bordo. A TV estatal iraniana informou possíveis problemas mecânicos, sem elaborar mais detalhes. O senador republicano Lindsey Graham, próximo de Donald Trump, considerou um ato de guerra os disparos de mísseis contra duas bases iraquianas com militares dos Estados Unidos e admitiu ataques de represália às instalações petrolíferas iranianas. As declarações foram feitas à televisão Fox News. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relativizou a sua ameaça, feita no sábado, de atacar locais culturais iranianos em resposta a possíveis ataques a cidadãos norte-americanos. A ONU e a Unesco pediram a Washington que respeitasse as convenções internacionais. A União Europeia condenou a decisão da Turquia de enviar soldados para a Líbia. O chefe da diplomacia europeia disse que a decisão aumenta as preocupações com a guerra civil na Líbia. As declarações aconteceram depois de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e outros parceiros da União Europeia em Bruxelas. Os principais partidos da oposição na Guiné-Conakry confirmaram nesta terça-feira a intenção de boicotar as eleições legislativas em 16 de fevereiro. O anúncio vem um dia depois de uma nova mobilização popular contra a possibilidade de um terceiro mandato do presidente Alpha Condé.
DW, Espaço do Ouvinte.
Portugal deveria empenhar-se mais para cooperar com Angola nas investigações de alegada corrupção que envolvem a família dos Santos. Em seu país, as investigações de corrupção já têm algum resultado positivo? Temos mais reações, Madalena.
Mais reações, Menezes Mário acha que sim. É claro que Portugal deve cooperar com Angola. Trata-se de um dinheiro mal encaminhado e que passou fora do circuito. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, também comenta no Facebook da DW que os dois países devem completar as investigações e com a maior transparência possível. A verdade deve ser dita e este posicionamento não deverá afetar as relações entre Angola e Portugal. Obi Otoshi também sublinha que Portugal em muito contribuiu para a pilhagem do tesouro angolana. E Adelaide Candé concorda que Portugal deve colaborar sim no sentido de garantir uma maior transparência do processo, sobretudo tendo em conta os laços históricos que existem entre os dois países. Este ouvinte diz ainda estar convencido que a justiça fará tudo para garantir a imparcialidade do processo. Quanto à situação no seu país, a Guiné-Bissau, Adelaide Candé questiona se no seu próprio país há homens da lei que são corruptos, como é que se pode combater a corrupção? E continuam também a chegar comentários sobre a ação judicial levada a cabo pelo banco russo VTB contra o Estado moçambicano. Sérgio Mauelele lembra no Facebook da DW que o Estado é o responsável civil pelos atos levados a cabo pelos seus agentes e os erros cometidos no processo de contração da dívida não inibem o Estado da responsabilidade de pagar essa dívida. O credor está, assim, no seu direito de exigir o pagamento. As leis existem para ser cumpridas. E Ricardino Jorge Ricardo também escreve que o VTB foi burlado e tem razão ao interpor uma queixa para recuperar os seus ativos.
Muito obrigada, Madalena. Obrigada a todos que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainá Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos um excelente dia.